Você está acompanhando o Conectado, ligado na informação. E nós agora vamos trazer um assunto de importância aqui para a nossa grande região. Afinal de contas, o DENIT promoveu no final de semana o bloqueio da BR-470 entre Barretos, Lagoa Vermelha e André da Rocha. Em razão do quê? Da chuva e da elevação do nível do rio. É o assunto que nós vamos abordar agora com o engenheiro supervisor do DENIT, Adalberto Jurac, e até para trazer uma orientação para a nossa população nesse sentido. Engenheiro Adalberto, como vai? Tudo bem? Bom dia, obrigado pela disponibilidade.
Bom dia, Paulo Silva, bom dia aos ouvintes, estamos à disposição.
Pois é, devido a essa questão de novos volumes consideráveis de chuva, foi inevitável a interdição, a interrupção deste trecho que compreende aí Barretos, André da Rocha, não é isso, Adalberto?
Sim, a BR-470, tivemos um volume bastante grande de precipitação nesses últimos dias. Até estava somando, Paulo Silva, para nosso acompanhamento que a gente faz no IMET, Nova Prata teve 439 milímetros, e do dia 1º ao dia 18, Lagoa Vermelha 309. De repente esse número até pode ter sido um pouco maior, e choveu um pouquinho ainda no dia 19. Enfim, um volume muito grande de precipitação, concentrado, né, em chuvas torrenciais, e nós acabamos por interromper a BR no quilômetro 107. No quilômetro 107 a gente tem o Arroio Floriano, que tem um dispositivo de drenagem antigo, um pontilhãozinho antigo, e numa região baixa, então não só o pontilhão acaba tendo menos vazão, mas também é uma região, um ponto baixo ali, que com esses excessos de chuva, eventualmente acontece isso, a água passa sobre a rodovia.
Pois acaba e que aí está sendo frequente, né? Está sendo frequente aí essa questão dos problemas nessas imediações ali, né, Adalberto?
Sabe, Paulo, que sim, as chuvas têm sido frequentes, né? A gente tem acompanhado aí novamente Porto Alegre embaixo d'água, a região do Vale Taquari embaixo d'água, ou seja, o El Niño veio para ficar, né? Ao menos tem dado bastante trabalho para nós, principalmente de meses de setembro, meses de outubro, e é onde esses grandes volumes de chuva foram recorrentes, o que nos fez ter que interromper ela nesse ponto. Enfim, as equipes sempre estão acompanhando, monitorando e informando da condição da via no ponto, nesse local. Teve alguns outros pontos também, que são pontos com menores, uma influência um pouco menor, mas também de água sobre a pista, porque realmente choveu demais, né? Choveu demais num curto espaço de tempo e isso tudo fez com que a rodovia, por ser um trecho de chão, ele tem um projeto mais simplificado nesse ponto do Floriano que tem passado água.
Falando específico,
boa parte dos outros pontes a gente corrigiu com bueiros. Ali já estamos concluindo alguns bueiros e hoje se concentra muito no Floriano. Sabe que lá na ponte do Rio da Prata, que é entre André da Rocha e Nova Prata, aquela ponte também do provisória que está lá, aquela ponte de metal, pela segunda vez a água chegou na ponte. Então, para ter uma noção, quem passa lá vê a altura que ela tem quando o rio está na sua condição normal, ver quanto choveu e quanto subiu de água lá, que assusta, bastante chuva mesmo.
Seguramente. Bom, falando especificamente sobre esse local ainda, esse ponto, a questão da ponte ali, ela chega a ter causado algum dano ou não?
Não, nós acompanhamos sempre a ponte do Turvo, a ponte do Floriano e a ponte do Rio da Prata, sempre que há algo dessa magnitude. E a gente, claro, que só faz liberação quando constatado que não houve dano à estrutura. Uhum. Então, ao liberar o trânsito, o pessoal nosso que está ali já faz essa conferência. Então, não há dano, é justamente isso. A água sobe e em questão de horas ela volta, baixa e a gente acaba liberando.
E em relação à possibilidade, quem sabe, de uma solução para esse problema específico ali, tem algo no planejamento aí, a princípio, o engenheiro Adalberto?
Ô Silva, a notícia boa é que esse segmento de entre... A gente tem um contrato entre Nova Prata e Lagoa Vermelha, né, que é para projeto para pavimentação dos 43 quilômetros aqui entre Barreto e André da Rocha, e melhorias do trecho de André da Rocha até Nova Prata. Esse contrato está vigente, a empresa projetista SD está trabalhando no projeto, está nos auxiliando para finalizar o projeto da ponte do Rio da Prata, no segmento então entre André e Lagoa, e a gente possa licitar aquela ponte. E a partir desse projeto a gente vai também ter condição de buscar essa obra, né? Tão esperada na região e tão importante para a região, que a gente está trabalhando de agora de forma intensa de finalizar esse projeto para podermos botar esta obra também como uma das obras do governo federal, né, aqui no estado. Então, de toda forma, o que a gente tem é isso. Nós estamos trabalhando no projeto de pavimentação dela, e que envolve tudo, né? Envolve essa condição também da drenagem dela e principalmente a parte do Arroio Floriano.
Ali já tem um valor, uma previsão de investimento através do estado, engenheiro Adalberto?
Não, por hora a gente trabalha no projeto, Paulo. A gente trabalha no projeto. Então, essa empresa está trabalhando na definição do traçado, né? Da forma, embora a gente vai usar parte da estrada existente, mas com as melhorias de capacidade que uma rodovia federal merece, essa empresa está trabalhando justamente nisso, para definir onde o traçado passa e as condições todas de levantamentos que elas estão providenciando com o nosso acompanhamento. Viu, Paulo? E a gente também é bem importante salientar que a gente tem sempre um contrato de manutenção. Então, as equipes estão ali diariamente percorrendo esse segmento. É um contrato de manutenção que a gente chega até 5 anos com ele, se necessário for. Então, tão logo as necessidades de manutenção são identificadas, essas equipes tomam a providência. Então, é claro que isso se tornou frequente em função da frequência das chuvas que houveram nesses últimos meses, principalmente setembro, outubro e novembro, onde, sim, a gente acabou interrompendo de forma mais seguida ali por algumas horas, né?
Tanto que conversávamos hoje aqui com alguns entrevistados, exatamente no mesmo período do ano passado, nós falávamos da escassez da chuva. Era uma seca tremenda. E agora estamos falando de uma quantidade que é praticamente histórica de volume de chuva, né?
É bem isso. Ontem eu estive em Porto Alegre, em reuniões na superintendência, e assim, ó, é impressionante você chegar em Porto Alegre, naquela região da chegada do Rio Jacuí e do Guaíba, a própria BR-386, ali num segmento que eu percorri por ela.
Sim.
De a água encostando, margeando a rodovia, a água em várias ruas dentro de Porto Alegre, interditadas por água tomada, o muro da Mauá com as suas comportas fechadas. Isso mostra a gravidade do assunto, né, e a intensidade dessas chuvas, que tem nos prejudicado, sim, de forma geral, tem dado bastante trabalho.
Bom, aproveitando e falar no trabalho que tem dado, uma das situações é a questão da BR-285, né? A degradação do asfalto, que está sendo feito novo, e em razão desta grande quantidade de chuva, está dando um retrabalho aí, né?
Paulo, que bom que você comentou. Eu sempre gosto de conversar sobre isso e trazer as informações para o pessoal entender o que acontece. Veja só, nós justamente passamos praticamente 4 anos, aí, ou 3 anos de estiagem, né, de poucas chuvas. E paralelo a isso, a gente passou, e aí a condição de pouca chuva expõe menos as condições precárias do asfalto ou da estrutura da rodovia.
Sim.
Também passamos bons anos de escassez de dinheiro, de recurso para investimento e manutenção. BR-285, para você ter uma ideia, a última restauração dela foi em 92. Estamos falando aí de 30 e 21 anos, né? O que é uma restauração? A restauração, você pega a rodovia como ela está ali e bota ela na condição de que foi previsto no projeto. Então, você deixa ela nova de novo e busca uma durabilidade de 10 anos. Lá em 92 foi feito isso. Mas 30 anos depois, o que a gente fez depois disso, eu digo DNR, DENIT, foi justamente fazer manutenções funcionais. O que, que são manutenções funcionais? Trocar uma camada de asfalto de rolamento. Ah, o que a gente entrou no ano de 2023? Com praticamente 80 quilômetros dela em condição precária. Somados a isso, de agosto para cá, não para de chover. Então, o que acontece ali? Todo o solo, ela é uma rodovia bastante antiga, ela não tem uma condição de drenagem boa, ela não tem drenos profundos, muito menos drenos de pavimento. Com essa chuva constante, todo o solo ao redor está saturado, ou seja, todo o solo ao redor está com seus vazios cheio d'água, molhado. O que não acaba acontecendo é que a rodovia também, na sua subbase, a sua base, está numa condição saturada por água, perdendo muito a resistência. Então, o que acontece é que, com o trânsito dos veículos, os problemas acabam sendo recorrentes. Como esse ano mudou, desde a PEC da transição, final de 2022, nós passamos a ter um valor bem significativo para manutenção, o DENIT pensou, o DENIT programou uma manutenção funcional de forma a atender a maior extensão no menor prazo possível. Nós estamos trabalhando, Paulo, na casa de 3 centímetros, 3 a 4 centímetros, tentando abranger a maior extensão dela. Digamos, tentar fazer esse ano ainda, que agora a chuva atrapalhou, mas fazer todo o Passo Fundo Lagoa Vermelha. Estamos com 45, 47 quilômetros de troca de pavimento. Ocorre que, se a rodovia está sem estrutura, vão aparecer novamente problemas, e é o que tem acontecido.
Uhum.
Qual é a ideia, qual é o projeto do DENIT? É voltar ao local, fazer reparos mais profundos, não de 3 centímetros, tratar isso e, com a condição estabilizada, vir a trabalhar com uma nova camada de mais 4 centímetros em cima da rodovia. O qual é que não para de chover, né? Então, essa condição de saturação faz com que se acelere esse processo de degradação. Mas quem passava nela antes, eu digo assim, eram milhares de buracos. Hoje a gente tem uma condição ainda melhor do que do início de ano, com certeza. E esses buracos voltam a acontecer, a empresa volta lá, corrige, e aí quando a situação estabilizar, nós aplicaremos uma nova camada de asfalto em cima deste trecho. Vamos mexer com drenos também, que ela não tem nada de drenos. E paralelo a isso, também estamos fazendo um contrato maior, que é um contrato de reabilitação e manutenção. Esse contrato é um contrato estruturado, tem uma empresa projetista trabalhando nesse trecho, fazendo todos os levantamentos. E nós estimamos que, sei lá, segundo semestre de 2024, a gente consiga contratar algo mais robusto, então. E embora a gente não vá restaurar ela, porque o volume de recursos para restauração é muito, muito, muito maior do que o volume de recursos disponível para manutenção funcional. Mas com esse contrato estruturado, que é o contrato CREMA, que o DENIT trata, que é contrato de restauração, reabilitação e manutenção, a gente consiga fazer algo que dure o que esse projeto prevê, que é na casa de 5 anos. Então, a gente trabalhando em várias frentes, uhum, né? Mantendo ela, fazendo o máximo para deixar melhor em conforto e segurança, fazendo os tapa-buracos, fazendo os reparos e, paralelamente, tratando com um novo contrato maior que possa dar uma sobrevida à nossa BR-285.
É interessante porque, como a população, quem faz esse trecho, né, principalmente, vamos lá, ligado de Passo Fundo à Vacaria, que são trechos que ligam a Lagoa Vermelha e tem um maior acesso de pessoas transitando nesse trecho. As pessoas estavam vendo o trabalho sendo realizado e, poucos dias depois, já os danos na rodovia. Inclusive se chegou ao ponto de contestar o material que está sendo utilizado e o trabalho que estava sendo feito, não é verdade, engenheiro Adalberto?
A gente percebe, tanto por redes sociais, tanto por informações de pessoas da região, e nos incomoda também, Paulo Silva, nos incomoda a ponto de, essa semana, na segunda e na terça-feira, teve um professor da Universidade de Santa Maria, por nós contratados, fazendo uma vistoria e acompanhando o processo produtivo dos contratos, das empresas contratadas, verificando se há alguma falha. E o que, já de antemão, ele nos esclareceu, nos identificou, é justamente isso. É uma rodovia que a sua capacidade estrutural já deixou de existir há anos. Então, a gente fazer essa troca de apenas 3 centímetros, vai acabar protegendo. Eu costumo sempre dizer, nós estamos trocando o telhado. Eu não olhei a casa para baixo, se o madeiramento do telhado estava podre,
certo.
Se havia uma infiltração na parede, se havia um problema elétrico, se havia um vazamento no banheiro. Quer dizer, eu estou tentando trocar o telhado e evitar que a água entre para dentro da casa. A partir disso, trabalhar dali para baixo. Então, esse professor veio aqui como consultor, passou segunda e ontem na região, vai fazer relatórios quanto a isso, e o que eu posso garantir é que o DENIT tem um controle muito bom e muito próximo dos processos executivos. A gente tem várias pessoas contratadas também para acompanhar o dia a dia da obra, ou seja, para a qualidade do produto aplicado. Ocorre que a rodovia realmente está com uma deficiência de estrutura e agora é muito majorado com essa questão de saturação, que é a entrada da água embaixo da subbase, da base, da camada de pavimento.
E a abundância, né?
Então, justamente é acontecido. Quem vai à Vacaria, claro, o trânsito até Lagoa Vermelha, até a BR-470 é um. Uhum. Dali para Vacaria o trânsito reduz, ele é menor. E acontece, Vacaria passou por uma concessão, esse segmento Lagoa Vermelha até Vacaria, uma concessão que teve um término recente. A concessionária manteve melhor ao longo dos anos, diferente do DNR, do DENIT, e como eu lhe citei, a última restauração, a última obra de botar a rodovia na condição inicial dela foi lá em 92, 93. Veja só, a gente não está conseguindo fazer milagre, não. Tentar avançar, corrigir os reparos, tentar ver se ela estabiliza, para buscar que ela estabilize para depois botar uma camada em cima, enquanto trabalhamos nesse processo, nesse projeto maior de reabilitação dela.
Olha só, é uma ótima oportunidade quando conversamos, porque a gente consegue clarear muitas coisas aí para a população regional e para a audiência, e as pessoas ficam sabendo exatamente o que está acontecendo verdadeiramente, né? Então, penso que as pessoas ficam de maneira geral bem atendidas em termos de informação nesse sentido. Nós queremos agradecer a sua disponibilidade e nos colocamos sempre à disposição aí, Engenheiro Dalberto.
Muito obrigado, Paulo. A gente sempre conta com vocês com as divulgações das ações da 470, das interdições da 470, das ações da 285, e ficamos sempre à disposição. O DENIT de Passo Fundo está sempre à disposição para conversar com vocês, esclarecer e trazer informações. Muito obrigado e um forte abraço.
Um abraço e bom trabalho por aí, tá bem?
Obrigado.
Engenheiro supervisor do DENIT, sempre muito atencioso e atendendo nossa reportagem, Adalberto Jurac, falando sobre a questão da situação.